Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, venho uma tribuna para fazer uma prestação de contas de missões que assumi em nome do Senado Federal. Inicialmente, senhor presidente, estive presente nos dias 7 e 8 de janeiro, na cidade de Santiago, no Chile, na festa do abraço. Esse nome vem da luta de resistência do povo chileno ao regime ditatorial de Pinochet. Não tendo como fazer política, o povo chileno se encontrava no parque consagrado ao libertador do Chile, General O'Higgins, e realizava um encontro onde todos podiam se abraçar. E aquele era o ato político mais significativo que se podia realizar durante o regime draconiano de Augusto Pinochet no Chile. Ali, numa confraternização com a presença do Partido Comunista Chileno, que organiza essa festa, também estiveram representações de vários países e do mundo político chileno. Todos os partidos da frente, digamos assim, popular de esquerda e mais à frente conhecida como Concertação Chilena, que envolve o Partido Social Cristão, o Partido Socialista Chileno, participaram desta belíssima festa que reuniu mais de 30 mil chilenos durante esses dois dias. E a realizamos ali inúmeros debates, lançamentos de livros. Participei do lançamento do livro da Carol Cariola, que é uma dirigente juvenil do Partido Comunista Chileno, da Camila Vallejo, uma jovem líder estudantil, já podemos dizer, da América do Sul, porque ela lidera o movimento dos chilenos pela transformação do ensino no Chile em ensino público, efetivamente, porque hoje se tem um sistema absolutamente privado que alija muitos chilenos de ter direito à educação, seja do ensino que nós conhecemos como ensino médio e mesmo ensino superior e ensino fundamental e pré-escolar. É uma concentração nas mãos privadas da formação e da educação do povo chileno. Tive a oportunidade também de participar de uma mesa de debate com a embaixadora da Venezuela, a embaixadora da Nicarágua, o embaixador de Cuba, sobre a integração sul-americana, algo que estamos discutindo intensamente no Parlasul, com a presença do nosso senador Paulo Paim e tantos outros senadores brasileiros e deputados federais, com os argentinos que estavam presentes nessa mesa de debate, com os uruguaios, paraguaios, chilenos, bolivianos e venezuelanos. Então é muito importante para a nossa região, para esta região do mundo, essa firme integração, uma integração mais solidária dos nossos povos, uma solidariedade e uma irmandade maior na nossa região. Não uma integração puramente econômica. Econômica também, fundamental que a economia esteja presente na integração, mas uma integração social, uma integração cultural, uma integração que permita a ida e vinda do nosso povo sem discriminação na nossa região. Que a gente receba fraternalmente os bolivianos, os paraguaios, os uruguaios, os argentinos, os chilenos, que têm grande representação nativa entre a sua população. Imagina a Bolívia, 70% da sua população é nativa. Nós temos os Mapuche lá no Chile, uma grande representação no sul do Chile, no centro do Chile, são representações nativas que têm história, que têm tradição, que participaram do crescimento da sua região. Então, foi um encontro muito significativo. Eu agradeço o Senado da República por ter me designado para participar dessa importante atividade externa do Senado Federal, e externa e internacional. E o interesse, nessa mesa que eu tive a oportunidade de participar como palestrante, dos outros países, pela posição brasileira, de como o Brasil está se conduzindo neste cenário no processo de integração regional. Então, a nossa posição é muito examinada, é muito discutida, é muito debatida para que o Brasil, de fato, consagre uma integração solidária, social, fortemente social. Quero destacar também a ação do nosso embaixador no Chile, porque durante aquele período que ali estive, o embaixador Frederico César, o Chile enfrentava uma dessas crises, digamos assim, da natureza, que envolve a presença humana, os incêndios florestais enormes que o Chile enfrentou, e quero registrar o empenho da Embaixada Brasileira, do nosso embaixador, do nosso consulado em Santiago, de todos que fazem a Embaixada Brasileira, empenho em ajudar os chilenos, em ajudar o povo chileno, em levar daqui a nossa contribuição, deslocando a Força Aérea Brasileira e especialistas do IBAMA em incêndios florestais para ajudar a debelar os incêndios que tomaram conta do país chileno, das florestas ao sul do Chile. Então, eu considero assim uma atitude também muito positiva da Embaixada Brasileira ali no país chileno. Quero também registrar, senhor presidente, que precisamos, na nossa Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, resolver pendências, porque surgem problemas. Visitando a Embaixada Brasileira em Santiago, recebi uma demanda do nosso cônsul em Santiago do Chile, Silvio, que nos dizia que é preciso resolver o trânsito de brasileiros que circulam entre o Chile e o Brasil e que neste trânsito tem que atravessar o país membro do Mercosul, que é a Argentina. Então, ao cruzar a Argentina, normalmente os brasileiros têm sofrido embaraços e dificuldades que podem ser resolvidas eliminando barreiras puramente burocráticas que não podem se superpor à ação política que nós temos desenvolvido tão forte de integração. Então, eu estou com essa demanda para tratar na nossa Comissão de Relações Exteriores para superar esses obstáculos que criam dificuldades ao trânsito de brasileiros na região e, evidentemente, ao trânsito de outros nacionais que atravessam a Argentina para alcançar o Estado e o país chileno. De lá, do Chile, senhor presidente, fui em nome do Senado participar do Fórum Social Temático em Porto Alegre. Uma atividade do Fórum Social Mundial, que este ano ficou localizada, e Porto Alegre recebeu o Brasil. E aqui também quero destacar dois debates importantes que participei em nome do Senado Federal. Um debate que está ligado diretamente a Rio Mais 20, em uma mesa muito destacada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, onde se discutiu as mudanças climáticas, os seus efeitos e a ligação deste debate muito importante com o desenvolvimento. Acho que vamos começando a tirar conclusões que permitem o Brasil manter o seu ritmo de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, garantir a forte preservação ambiental que já existe no país de hoje, no Brasil de hoje. Não há nenhuma outra nação com um grau de preservação, de legislação e de unidades de conservação que tem o Brasil. Numa segunda mesa, na Superintendência do Trabalho, no Rio Grande do Sul, uma mesa patrocinada pelas centrais sindicais e com a participação na coordenação da CTB e da Federação Mundial do Trabalho, nós discutimos também a integração latino-americana, a criação dessa importante estrutura chamada CELAC, que une as nações do México à Patagônia, sem excluir nenhuma nação de lá até aqui. Então, do México à Patagônia, nós temos uma estrutura política que vai buscar criar instrumentos institucionais que fortalece a unidade latino-americana. Esse é um passo, digamos, mais alargado do processo de integração, que vai além das construções que nós materializamos no período mais recente do Mercosul, com o Parlasul, e do Pacto Andino, também com a sua representação parlamentar, e do Parlatino, que é uma instituição também política, que nós temos uma participação ativa dentro do Parlatino. Agora, nós damos um passo adiante. Quem sabe, neste passo adiante, também não vamos integrar toda a ação legislativa. Essas estruturas, como o Parlasul, Mercosul, Pacto Andino, Parlatino, todas essas estruturas, a cooperação caribenha, que já existe também como processo de integração, a ALBA, que é uma estrutura ligada aos países que estão em torno de um processo puxado pela Venezuela, de cunho bolivariano. Então, todas essas estruturas começam a encontrar base de unidades na Unasul e na CELAC. Quem sabe, daqui a pouco, uma forte presença com o Banco do Sul, um banco de investimentos que não vai precisar das ordens de Washington, muito menos do Clube de Paris e das suas instâncias europeias. Ou uma rede de TV, que nós temos já hoje a Telesul, mas é preciso ser mais ampla ainda, que abarque toda a região da América do Sul e, quem sabe, também o Caribe. Então, o debate, e foi muito interessante, senador Paim, presidente, um debate que discute a integração, puxado pelos trabalhadores, pelo movimento sindical, que coloca a questão social, mas que compreende com força essa necessidade da integração econômica e cultural. O que tem de arte, o que tem de música, o que tem de beleza plástica, o que tem de arquitetura, o que tem de ciência inovadora na nossa região, pode se integrar num processo que fortaleça as nossas nações. Então, senhor presidente, eu gostaria de concluir essa prestação de contas com a minha participação também na atividade desenvolvida pela Presidência da República, que foi o diálogo com o movimento social entre o governo, o Executivo brasileiro e o movimento social, num ato muito expressivo no Gigantinho, ali no Beira Rio. Vossa Excelência conhece muito bem ali aquele terreno dos vermelhos, daquela região colorada do Rio Grande do Sul. Então, eu quero ressaltar no pronunciamento da presidenta Dilma, porque parecia ou parece existir no país uma espécie de dicotomia. De um lado, ficam os que defendem o desenvolvimento, o crescimento, a distribuição da riqueza, a elevação da qualidade de vida do povo. E de outro, pareciam estar ou parecem estar os ambientalistas, que defendem o verde, que defendem o santuarismo, que defendem a intocabilidade do meio ambiente. E a presidenta, eu acho que de forma justa, buscou demonstrar no seu pronunciamento que o Brasil, a América do Sul e o mundo chamado em desenvolvimento e subdesenvolvido precisam acelerar o seu desenvolvimento e que não pode haver dicotomia. Nós não podemos aceitar a dicotomia de que é inviável crescer, se desenvolver, distribuir a renda com a sustentabilidade ambiental. É possível, sim, crescer, se desenvolver, produzir e, aliás, ampliar a produção do campo, produzir mais alimentos, porque a nossa região é um berço mundial de produção de alimentos e, ao mesmo tempo, preservar a riqueza ambiental que nós possuímos, que são os rios, os lagos, a água e todas as estruturas da biodiversidade que está na nossa região. E não é só no Brasil, é na Bolívia, é na Colômbia, é no Equador, é no Peru, quer dizer, no Chile. Todos os nossos países têm uma riqueza natural fantástica, mas, ao mesmo tempo, ela precisa permitir que o seu povo tenha qualidade de vida, que a gente se desenvolva, que a gente cresça, que a gente tenha direito a todos os bens que permitem elevar a qualidade de vida. Eu imagino, muitas vezes, e tenho dito em muitos lugares, puxa vida, não podemos levar a energia elétrica a todas as aldeias que existem no Brasil, dos nossos nativos, das nossas tribos, que são os povos originários brasileiros? Por quê? Não tem direito ao progresso, ao desenvolvimento? Claro que tem. E isso pode ser feito com sustentabilidade. Nós não podemos levar o fogão a gás, nós não podemos levar a geladeira, todos esses bens que facilitam a vida de todos os povos, sem destruir a sua cultura. Por acaso, os vikings deixaram de ser vikings? Os noruegueses deixaram de ser noruegueses, que é uma das rendas per capita mais elevadas do planeta, porque se desenvolveram, porque cresceram? Lá convivem com os barcos mais sofisticados de pesca do mundo, até a pesca artesanal. Não há incompatibilidade entre uma atividade e a outra. Por isso, senhor presidente, eu quero dizer que o pronunciamento da presidenta Dilma vai ao encontro do anseio do povo brasileiro e dos povos da nossa região. Crescer, se desenvolver e com sustentabilidade. A Rio Mais 20 não é para criar embaraços ao desenvolvimento. A Rio Mais 20 não é para colocar um calço que impeça e dificulte o nosso crescimento. A Rio Mais 20 tem que ser enxergada como um espaço capaz de permitir aos povos da nossa região, dessa parte do mundo, que não alcançaram uma qualidade de vida adequada, que vivem à margem, que vivem uma grande parte na África, na América do Sul e em parte da Ásia, ainda abaixo da linha da pobreza, ou mais precisamente na miséria, vivendo de restos, de catar lixo, de viver nos monturos. É isso que precisa ser superado. E isso pode e deve ser feito com grande sustentabilidade ambiental. Não nos podem negar o progresso, dizendo que para ter o progresso e para ter a qualidade de vida que outros conseguiram, nós precisamos de um outro planeta, precisamos de ir para um outro mundo. Não. Nós podemos crescer, se desenvolver com sustentabilidade aqui, na nossa terra. Podemos e devemos tomar esse caminho. Foram as palavras, senhor presidente, da nossa presidenta Dilma, ali no Gigantinho, que eu considero que dão um rumo mais acertado aos objetivos da Conferência Mundial que realizaremos no mês de junho no estado do Rio de Janeiro, que é a Rio Mais 20. Nós almejamos esse caminho, acho que é o caminho mais acertado. E agradeço mais uma vez, senhor presidente, ao Senado Federal, essa oportunidade de poder ter participado de duas atividades tão extraordinárias. A Festa do Abraço, em Santiago, no Chile, e o Fórum Social Temático em Porto Alegre, na terra de Vossa Excelência. Muito obrigado.